está no ar na 106.9 Mundo Tech.
Olá, olá, boa tarde para você que está ouvindo a Unijuí FM. Sim, está começando por aqui o Mundo Tech, nosso programa de ciência e tecnologia, a casa dos nerds, geeks e curiosos em geral na Unijuí FM. Então, os próximos 15 minutinhos aqui são de informações voltadas a redes sociais, tecnologia, dispositivos móveis, telefonia, enfim, e videogame, né? Tem um espaço dedicado, especial aqui, mas todos os assuntos que tangenciam aí a área da ciência e da tecnologia passam pelo mundo tech. O que vai rolar no programa de hoje? Instant Apps, ferramenta que permite o uso de aplicativos sem instalar no celular. Já está disponível há mais tempo, mas nem todo mundo conhece, a gente vai detalhar um pouquinho mais. No Sala Gamer, mais novidades sobre o SNES Classic Edition, o relançamento do Super Nintendo. Tem algumas funções aí que geraram bastante comentário nas últimas semanas. Jornalismo e redes sociais. A CNN cria um programa exclusivo para o Snapchat. E ainda crimes de ódio pela internet serão julgados como crimes reais no Reino Unido. Tudo isso já você confere aqui no Mundo Tech, mas a gente começa falando sobre um assunto que tem tomado as redes sociais semanalmente, né? Já fazem alguns meses que muita gente fala sobre Game of Thrones, spoilers e vazamentos de versões piratas, enfim, a série que mais chama a atenção de todo mundo e está envolta nessas conspirações de hackers e também muita gente reclamando dos spoilers, dos memes que saem às vezes durante os episódios. A má fase de segurança digital da HBO continua. Após terem vazado dados de atores e invadido o perfil no Twitter da emissora, os hackers roubaram 1,5 terabytes de informações da empresa e ameaçam vazar o episódio que marca o final da temporada de sua principal série, o Game of Thrones. O capítulo vai ao ar no próximo domingo e vai ser transmitido nos canais de TV paga da empresa, em seu aplicativo. Em troca de mensagens com a equipe do site Mashable, os hackers fazem parte do grupo chamado Mr. Smith e exigem uma negociação com pagamentos em Bitcoin, a criptomoeda que é difícil de ser rastreada. O pagamento para silenciar esses hackers seria de 6,5 milhões de dólares, na verdade, né, o equivalente a isso, em Bitcoins. Porém, a HBO não parece disposta a fechar um acordo com esse grupo e não quis nem comentar o caso. Os hackers não disseram quando iriam vazar o último capítulo da 7ª temporada do Game of Thrones, mas é lógico, né, que o impacto só seria gerado se esse vazamento chegar na web antes da exibição, que é no domingo. Vamos lá, vamos falar sobre videogame no mundo tech. É o Sala Gamer que vem por aí. Quando o pessoal traça comparações entre os jogos produzidos hoje em dia e as gerações dos anos 80 e 90, um dos pontos que é sempre debatido é a dificuldade dos jogos. Quando os consoles eram mais primitivos, com pouca memória, o salvamento dos jogos era menos frequente e muitas vezes um item perdido ou um equívoco numa fase significavam horas de jogo perdidas. Com o tempo, isso foi diminuindo. Hoje em dia, são raros os games que não oferecem infinitas chances de se voltar atrás e desfazer um erro. Essa discussão volta à tona com o relançamento do Super Nintendo. Entre as inovações desse console, a versão SNES Classic Mini, vai estar o salvamento em qualquer ponto do game. Isso já era bem utilizado em emuladores, né, versões piratas aí dos videogames antigos, e agora surge na versão oficial. A diferença é que a Nintendo foi além de simplesmente colocar pontos de salvamento. Eles também trazem a funcionalidade do Rewind, que é basicamente download num save, né, carregar um salvamento e rebobinar o gameplay até o ponto desejado para que você possa executar uma ação específica de maneira diferente, ou seja, o jogador não precisa voltar do início da fase ou do checkpoint, ou mesmo do seu save. Qualquer ação jogada pode ser refeita em qualquer ponto. A jogabilidade certamente vai ficar sem as emoções que tinha décadas atrás, onde cada ação para ser revertida levava bem mais tempo, mas por outro lado é bem mais coerente com as tendências dos games atuais e deve agradar aos jogadores mais jovens que estão mais acostumados com essa outra lógica de jogo, outro tipo de desafio a ser vencido. E ainda, um dos maiores nomes do mundo em simuladores de cidades, né, e jogos de estratégia em tempo real está prestes a voltar. A Microsoft anunciou na segunda-feira a produção do Age of Empires 4, o game que chega mais de uma década depois do lançamento do Age of Empires 3. O jogo está sendo desenvolvido exclusivamente para o PC, mas ainda não tem data de lançamento marcada. Apenas a notícia de que o título existe. Entretanto, já é suficiente para empolgar os fãs, afinal de contas, como dito, lá se vão 10 anos sem um Age of Empires, sem contarmos o Age of Empires Online, que foi lançado em 2011, mas com uma pegada mais cartunesca, numa adaptação de conceito de jogos passados para os dispositivos móveis. Para quem não conhece, Age of Empires é um título de estratégia que coloca o jogador no comando de um imperador de uma civilização através das eras. O objetivo é construir um império, sobreviver ao tempo, evoluindo ao longo de guerras, pragas, mudanças temporais, expandindo os territórios, acumulando recursos, fazendo diplomacia, enfrentando povos inimigos, se aliando e, enfim, perseverando através das eras. Segundo a produtora, os primeiros detalhes sobre o Age of Empires 4 devem ser revelados nos próximos meses. Até lá, os jogadores podem aplacar a ansiedade com o relançamento do primeiro game da série, que está sendo remasterizado com gráficos em resolução 4K, coisa que aconteceu com o Age of Empires 2, que eu acredito que seja o mais clássico de todos mesmo, né? O que mais fez sucesso foi o 2. E a edição essa, né, do Age 1 chega em 19 de outubro, também exclusivo para PC. Olha só, essa não é uma notícia exatamente nova, mas que todo mundo pode conferir aí no seu celular uma funcionalidade que nem todo mundo conhece. A Google anunciou em 2016 o Instant Apps, que consiste numa maneira de os usuários utilizarem os aplicativos e os serviços que eles oferecem sem instalar. Dá para acessar apenas uma parte do aplicativo, sem a necessidade de baixar ele, como se faz tradicionalmente. Apesar de o Google não ter feito muito alarde sobre o desenvolvimento dessa nova funcionalidade, a empresa anunciou que o recurso está indo muito bem e está disponível atualmente para 500 milhões de usuários. O Instant Apps é disponível para os usuários do Android 6.0 ou posterior. Isso representa 45,8% do mercado de usuários do Android. Ainda que não seja a maioria, o número é bem expressivo e pode encorajar os desenvolvedores a adaptarem seus serviços e aplicativos para essa nova forma de acessar. Muito também porque as pessoas compram os celulares num período de tempo meio curto, então é bem provável que esse número de 45% evolua para mais de 50% muito rapidamente. O Instant Apps foi apresentado pela Google durante a Google I/O, mas os testes começaram apenas em janeiro desse ano. O recurso permite que o usuário acesse partes de aplicativos através de um link, eliminando a necessidade de baixar. Isso é bem interessante em mercados onde os dispositivos mais utilizados possuem pouca capacidade de armazenamento, né? Aquele problema, não consigo mais instalar aplicativos porque meu celular está cheio, enfim, no cartão de memória não consigo instalar alguns aplicativos, não consigo passar os dados. Isso acaba acontecendo ainda. Para verificar se o seu aparelho Android conta com esse acesso aos aplicativos instantâneos, basta ir até Configurações e acessar o menu Google e verificar se a aba Instant Apps irá aparecer. Ali é que você confere se pode ou não usar esses aplicativos instantâneos que vêm em forma de link nas plataformas aí do Google. Redes sociais e jornalismo. A CNN começou a transmitir nessa segunda-feira o The Update, um programa diário no Snapchat, com pelo menos 5 notícias de repórteres e escritórios do mundo em cada episódio, para atrair telespectadores mais jovens. O The Update é transmitido diariamente às 6 da tarde, isso no horário de Nova York, o que equivale às 7 da noite para nós, né? E o conteúdo é formado por informações criadas para outras mídias, mas também conteúdo exclusivo para o Snapchat. É o primeiro programa da CNN nessa plataforma e segue o programa de notícias Stay Tuned, da NBC, que atraiu mais de 29 milhões de espectadores únicos desde o início do mês. A CNN teve 42 milhões de visitantes únicos com idades entre 18 e 34 anos, por meio de computadores, telefones e telefones celulares, em julho. Isso torna a principal fonte de notícias digital entre jovens, à frente até do BuzzFeed e do The New York Times Digital, de acordo com dados do ComScore. E para fechar aqui o programa de hoje, um assunto que a gente, vez por outra, debate aqui no programa. Em outros programas nós já conversamos também sobre isso, como é o caso do Rizoma, é os crimes de ódio na internet. O Ministério Público do Reino Unido determinou que crimes de ódio que acontecerem no ambiente virtual vão ser julgados com os mesmos critérios e rigor dos crimes do mesmo tipo que acontecem no, abre aspas, mundo real. Essas aspas são importantes, né? Porque cada vez mais fica difícil diferenciar e fica até meio ridículo falar essa coisa aí de mundo real, como se a internet não fosse o mundo real, simplesmente porque acontece nos meios digitais, né? Entende-se como crime de ódio o quê? Ofensas e hostilidades relacionadas a preconceitos, como racismo, sexismo, xenofobia e a homofobia. O órgão divulgou nessa segunda um guia sobre o assunto, que contém diretrizes para que as autoridades prestem o devido suporte às vítimas desse tipo de situação. A ideia é que essa decisão encoraje a população a pressionar ainda mais os tribunais para determinarem sentenças maiores sobre os crimes de ódio. Isso porque, segundo Alison Saunders, promotora do Ministério Público do Reino Unido, o crime de ódio ainda é subestimado na região, muitas vezes sendo encorajado como algo menos grave do que realmente é. E quando acontece no ambiente virtual, o cenário fica ainda mais gritante. Saunders crê que esse tipo de crime online pode incentivar outras pessoas a adotarem o mesmo comportamento, resultando em movimentos como o que aconteceu recentemente em Charlottesville, nos Estados Unidos, quando neonazistas e defensores da supremacia branca marcharam contra negros, judeus e homossexuais. Já que no Brasil não existe um departamento público dedicado para esse tipo de ocorrência, mas as vítimas de crime envolvendo ódio podem denunciar racismo e outros crimes preconceituosos para a polícia, enquanto as ofensas virtuais também devem ser enviadas para o SaferNet, cuja missão é defender e promover os direitos humanos na rede mundial de computadores. Um assunto que segue em voga, né? A gente segue debatendo, inclusive hoje pela manhã o professor Michael Vermouth esteve por aqui falando sobre direitos humanos e ele já foi um dos entrevistados sobre esse assunto, né? Essa fronteira difícil de delimitar quando o assunto é a liberdade de expressão versus os discursos de ódio, quais são os limites entre isso e quando a virtualidade está envolvida, fica mais difícil ainda. Bom, passamos da hora, Mundo Tech vai ficando por aí, o programa é curtinho mesmo. Daria para falar bastante coisa ainda no programa de hoje, tem sempre bastante informação legal rolando sobre tecnologia. Se você quiser ajudar nas pautas, sugerir alguma coisa, algum tema que fica de fora que você gostaria de ver por aqui, manda uma mensagem para o nosso Facebook, que é facebook.com/radionisbfm, é uma página, você manda mensagem lá dizendo, galera, Mundo Tech, eu gostaria de sugerir pauta X, ou então algum game que você quer uma informação, alguma coisa assim, algum gênero que ficou de fora. Estamos aí para escutar sugestões e tentando melhorar o programa aí. Valeu pela audiência, agora são 4h33, o Gilmar vem às 5 com o Rádio Tag, e eu deixo você com som, é claro, agora o som do Bardo e o Banjo, com sua versão para Epitáfio. Aquele abraço, o Mundo Tech fica por aqui, até mais!
Devia ter amado mais.